Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
O número de pessoas que passam fome recuou no país, mas o índice ainda é alto. São 8 milhões e 700 mil brasileiros em situação de insegurança alimentar grave.
Olhar para um lado, olhar para outro, não tinha o que comer, não tinha outra solução.
A insegurança alimentar moderada ou grave atingia 7 milhões e 400 mil famílias brasileiras no último trimestre de 2023, número que representa 9,4% do total de lares do país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, do IBGE. Ao todo, 20 milhões e 600 mil pessoas têm uma alimentação abaixo do ideal. O número caiu mais de 3 pontos percentuais desde o último levantamento feito em 2017 e 2018, mas ainda é alto. Por que o Brasil, como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, ainda enfrenta esse problema? Quais são as regiões onde a insegurança alimentar é mais grave e como acelerar a redução desse índice? O JR 15 Minutos de hoje discute o mapa da fome no Brasil com Nájila Veloso. Ela é coordenadora regional de programas de alimentação escolar da América Latina e Caribe, FAO, que é parte da ONU para Agricultura e Alimentação. Bem-vinda ao nosso podcast, professora.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nesse diálogo.
E quem me acompanha nessa edição é o repórter do Jornal da Record em Belém, Carlos Brito. Ô Carlos, entre os estados, o Pará se destaca negativamente nesse levantamento, né?
Exatamente. Oi, Celso, obrigado pelo convite. Olá, Nájila. Celso, o Pará, infelizmente, foi o destaque, né, que registrou aí a maior proporção de domicílios com insegurança alimentar moderada ou grave, segundo o IBGE. Aqui no estado, 23,3% da população, ou seja, uma em cada cinco residências, enfrenta a falta de alimentos. Em seguida, aparecem Sergipe, com 18,7%, e o Amapá, com 18,6%, com os piores índices. Nájila, em geral, estados do Norte e Nordeste lideram esse ranking negativo. Isso mostra que a fome está diretamente ligada à distribuição de renda?
Olha, seguramente a fome está vinculada diretamente à extrema pobreza e à desigualdade de renda. Eu queria começar dizendo para vocês que a FAO está muito atenta para esses dados. É a natureza e a especificidade do nosso trabalho, não só no Brasil, mas também com mais cerca de 170 países do mundo. E que esses dados que nós vemos, especialmente mostrando essa desigualdade regional, não é só vinculado à questão da falta de alimentos, mas também a falta de acesso aos alimentos. O Brasil tem alimentos suficientes, mas a falta de acesso aos alimentos é que produzem dados como esse. E comentar também que esses dados, eles têm uma relevância importante, porque eles vão mostrar relação com outras políticas, como educação, saúde, desenvolvimento social, agricultura e outros. Embora o Pará, Amapá e Sergipe estejam aí em evidência pela região norte, mas esse é um problema global. Nós lidamos com uma série de evidências, não é, no mundo de fome e pobreza. Para vocês terem uma ideia, o último relatório da FAO, Panorama de Seguridade Alimentar e Nutricional, mostrou que houve um crescimento de 2019 para cá de 1,1% da população em estado de subalimentação. Isso significa que nós temos hoje, dentro do panorama global, cerca de 700 milhões de pessoas que ainda estão nessa realidade.
Aqui no Brasil, né, são 8 milhões e 700 mil pessoas com restrição alimentar grave. Esse é o grupo que mais preocupa, Nájila?
É o grupo que mais preocupa, é o grupo que faz com que o Brasil esteja no mapa da fome, né? Representa cerca de 4,1% da população brasileira, esses números de mais de 8 milhões de pessoas. E essa pesquisa traz outras preocupações que eu vejo. Além de mostrar a desigualdade regional, ela mostra também que a maioria desses domicílios em insegurança alimentar e nutricional são chefiados por mulheres. Evidenciam também que há um menor nível de instrução, igual ou inferior ao ensino fundamental. Mostra que a área rural é a área ainda mais prejudicada. E mostra também um outro dado, né, que homens e brancos são maioria, no caso de segurança alimentar e nutricional, e que a carteira assinada e o trabalho por conta própria podem ajudar a favorecer as condições de segurança alimentar e nutricional. Por outro lado, também esses números da PNAD 2023 revelam uma questão importante, né? Houve um recuo desses números. E isso vai nos mostrar que existe, subliminarmente, eficácia e eficiência das políticas sociais adotadas para o enfrentamento dessa realidade. Sobretudo, eu diria que é uma priorização dessa agenda de combate à fome e à pobreza extrema é uma questão importante a ser ressaltada aqui no Brasil, porque, como eu disse para vocês antes, do ponto de vista global, houve um aumento desses percentuais e nós estamos evidenciando aqui no Brasil uma diminuição desses números.
Agora, Nájila, qual é a diferença deste grupo para quem apresenta insegurança alimentar moderada ou leve? E também, essas duas faixas, elas reúnem mais de 55 milhões de pessoas.
A insegurança alimentar moderada ou leve significa que as famílias têm alguma preocupação com as refeições que vão realizar durante o dia. Mas esta camada que nós estamos fazendo referência, ela mostra que além da preocupação, existe também a ausência, né, a falta da alimentação concretamente para atender as necessidades nutricionais do indivíduo. No mínimo, as três refeições, que é o café da manhã, almoço e jantar, que essas famílias deveriam ter e não estão tendo acesso, lamentavelmente.
Nájila, um outro dado reforça que o país está em evolução nesse segmento. O índice de domicílios em segurança alimentar saltou de 63% na pesquisa de 2017 e 2018 para 72% neste ano. São famílias que têm certeza que vão fazer todas as alimentações regularmente?
São famílias que têm menos preocupação e que têm mais acesso à condição de adquirir os alimentos necessários para manter a refeição dos membros da família. E eu diria para você hoje, Carlos, que existe uma preocupação muito grande no Brasil com relação a esse grupo que tem essa maior preocupação que vai colocar à mesa das famílias, especialmente das crianças e adolescentes. Porém, existe também um grande trabalho feito já há alguns anos com relação a programas e políticas sociais que vão de encontro, vão impactar nessa preocupação das famílias. Então, por exemplo, nós podemos citar aqui o Bolsa Família, que é uma transferência condicionada de renda que aumenta o poder de compra dessas famílias, é o aumento do salário mínimo, a geração de emprego e renda, que também vai afetar, é a menor inflação dos alimentos. Atualmente, esses programas mais recentes, o programa Desenrola Brasil, por exemplo, é o apoio ao banco de alimentos, restaurantes comunitários, é o programa de cisternas, que impacta profundamente nisso, a execução de programas como o programa de alimentos, de aquisição de alimentos, que estimula os pequenos agricultores a produzir e a vender em associações, cooperativas, a facilitar o acesso a essas populações por meio de feiras, por meio de compras que o Estado oferece para algumas entidades. E agora eu destacaria que um dos impactos que nós vamos ter sobre isso é se a reforma tributária conseguir zerar a alíquota de alimentos in natura e minimamente processados da cesta básica.
É incrível a realidade que a gente vive aqui no Brasil, né, Nájila? É o maior produtor de alimentos do mundo, é o país que mais desperdiça alimentos. Mas o importante é a gente melhorar a distribuição de renda, né? Que é uma saída que você apontou, né?
Sem dúvida, essa é uma política complexa, não é? Essa questão da segurança alimentar nacional, ela não diz respeito ao que se come ou ao que se deixa de comer. Na verdade, ela diz respeito a um conjunto de ações que precisam ser enfrentadas e que essas políticas, quando bem desenvolvidas, quando ampliadas, quando adotadas, elas ajudam não só nessa questão da redução da pobreza, mas ela ajuda também, ela impacta nos índices de mortalidade infantil, ela melhora a participação feminina no mercado de trabalho, ela melhora o rendimento na educação, na saúde de modo geral, ela diminui essa desigualdade regional do país, ela melhora, além dos indicadores de segurança alimentar, ela também vai impactar naquela despesa social individual gigante que nós convivemos no mundo, que são as vinculadas às enfermidades crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, doenças renais e outras, que são vinculadas e oriundas dessa má alimentação. Então, é um problema complexo e que demanda análise e também soluções complexas.
Os programas sociais como Bolsa Família e outros similares, eles ajudam, mas sozinho não conseguem cumprir esse papel? Aí eu pergunto, é um problema que o Estado não consegue solucionar sozinho?
Eu diria que é um problema vinculado a uma série de outras questões globais e eu destacaria hoje as grandes crises que nós enfrentamos. Nós estamos vindo de uma pandemia que alterou significativamente a vida de mais de 120 milhões de pessoas com relação ao que vão comer, ao que comem. Aumentou o desemprego, aumentou o valor dos alimentos. E vinculada a essa pandemia, pós-pandemia, nós somos também fruto de conflitos armados, né, de guerras nos países, que também altera o preço dos alimentos. Somos também vinculados a um cenário de câmbio climático, de mudança climática, que impacta drasticamente na produção produção de alimentos, porque todas essas crises ambientais, esses desastres que nós temos, como enchentes, secas, o aumento do nível do mar, a invasão, o crescimento do volume de água dos rios, o impacto que isso tem na biodiversidade, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos que lutar ainda com mais força para garantir a produção de alimentos e o acesso das populações mais vulneráveis a esses alimentos.
Agora, Nájila, falando em impacto, né, um dos índices apontados pela pesquisa PNAD contínua do IBGE mostra que há uma incidência maior de famílias ou de casas com mais número de crianças, né?
E adolescentes. É verdade. E é por isso que eu quero chamar a atenção para uma das políticas governamentais com a qual eu trabalho, né, no nível de América Latina e Caribe, junto com o governo brasileiro, especialmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e a Agência Brasileira de Cooperação. Os três juntos, a FAO, FNDE e ABC, dialogam esse tema em toda a América Latina e Caribe, e a ABC, inclusive com outras agências, dialoga no nível global. Imagine que nós precisamos enfrentar essa realidade, alimentar dessas crianças, e a escola é um dos caminhos mais sustentáveis que nós podemos adotar. Imagina que a escola no Brasil hoje, ela é beneficiada ou ela é atendida com um Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é universal, que atende a cerca de 40 milhões de estudantes todos os dias, e que, ao contrário daquilo que já foi no passado, de ser apenas uma entrega de qualquer comida, ou de um leite, um biscoito para satisfazer a questão da fome, ela hoje é uma política regulamentada do ponto de vista nutricional que os estados e municípios operam em regime colaborativo com o Brasil, de maneira que se deve oferecer comida de verdade na escola, né? Tomando por referência o Guia Alimentar da População Brasileira, e que hoje uma das grandes frentes que nós adotamos, como FAO nós defendemos que o governo do Brasil é referência global, é que essa política, além de ter essas diretrizes de um acesso à alimentação saudável, adequada, tem também uma diretriz de política de oferta de frutas, legumes e verduras, ovos e leites, com pratos da agricultura familiar. Então, veja que para enfrentar isso, essa política ela é muito potente no sentido de minimamente atender as necessidades nutricionais do estudante via escola e mostra que ela tem esse outro viés de oferecer condição para que o pequeno agricultor venda pelo menos 30% do recurso nacional tem que ser aplicado na compra de produtos da agricultura familiar. Por outro lado, vai atender esse outro lado também da pesquisa, que a pobreza e a fome extrema está no campo. Então, com a compra da agricultura familiar, nós temos como, por meio do PNAE, enfrentar e melhorar a qualidade de ingresso dessas famílias, melhorar a capacidade de oferta da comida na escola, e é um programa que tem 200 dias letivos atendidos, e que quando você ouve alguma notícia, isso não deu certo, está acontecendo isso ou isso, hoje a sociedade brasileira já cobra que todos os 40 milhões tenham acesso à comida de verdade na escola, que é um avanço gigantesco a partir da implementação da Lei de Alimentação Escolar de 2009.
Aqui em Belém, a central de abastecimento do Pará, que antes descartava aí cerca de 10 toneladas de alimentos, hoje trabalha com reaproveitamento, né, de alimentos para combater a insegurança alimentar. Esse ponto é importante nesse tipo de combate?
Completamente. Todos os aspectos que ajudam a pensar em garantia do acesso à comida de qualidade, à redução de perdas e desperdícios, a permitir que a população se alimente com comida de verdade, tudo isso vai impactar. Essa agenda que o PNAD traz para nós hoje precisa ser entendida como uma agenda que não é só do Executivo, não é só dos Estados, Prefeituras ou da União, ela é uma agenda do Legislativo, do Judiciário, ela precisa ser enfrentada pelos vários setores do governo, sociedade civil. Por isso é importante o fortalecimento recente que nós tivemos do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que vem trazendo esse diálogo do governo e sociedade civil organizada para incidir sobre políticas como essa. O Brasil tem movido essa agenda nacional e também internacional. Hoje, liderando a Aliança contra a Fome no Mundo, no âmbito do G20, assumindo a presidência, o governo brasileiro traz a importante elucidação desse tema e vai seguramente estimular para que todos os agentes federados desenvolvam ações como essa que você menciona do Pará e outras tantas que já existem em vários outros locais.
O 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações de Nájila Veloso, coordenadora regional de programas de alimentação escolar na América Latina e Caribe, FAO. Obrigado, Nájila.
Eu que agradeço e a FAO também.
E agradeço também a participação do repórter do Jornal da Record, Carlos Brito. Obrigado, Carlos.
Obrigado, Celso, pelo convite, Nájila, pelos esclarecimentos.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.